vamos às notícias, sim, com o António Feliciano. Para já, aos títulos. Boa noite, Feliciano.
Muito boa noite, vamos então aos títulos. Hertz avança em primeira mão quase os distinguidos no 1 de março. Parecia brincadeira de carnaval. O grupo assaltou carrinha de transporte de tabaco, foi no Alvito e era meio-dia. O semanário Sol diz que o presidente da distrital do PS estará envolvido numa teia de tráfico de influências. Teremos ainda a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
Passa a noite dos namorados num ambiente repleto de amor e glamour. O restaurante Lodge vai aquecer a sala esplanada e servir um jantar com ementa romântica. Na sala Lodge terá também jantar com ementa romântica, mas em buffet e música ao vivo com o Zar Gaita. Há ainda surpresas para os apaixonados. Faça a sua reserva através do 249-346-359. Restaurante Lodge, na Estrada da Serra, Tomar. Existe somente a pensar em si.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu geralmente muito nublado, diminuindo temporariamente nebulosidade durante a tarde, períodos de chuva fraca a sul do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela, ainda períodos de chuva para o Minho e Douro Litoral, vento moderado, moderada forte nas terras altas, também neblina ou nevoeiro matinal e a pequena subida da temperatura mínima nas regiões do interior, norte e centro. Quanto a máximas, 11 graus para a Guarda, 15 para o Porto e Coimbra, 16 para Castelo Branco, Tomar, Leiria e Évora, 17 para Lisboa, 18 para Santarém e 19 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Hertz avança em primeira mão quais os nomes que serão homenageados no 1 de março, feriado municipal em Tomar. A Câmara irá atribuir 3 medalhas de honra do município ao empresário José Cristóvão, a João Mendes Godinho Júnior, a título póstumo, e à escritora Inês Pedrosa. Registo ainda para a medalha municipal de mérito, grau ouro, que irá distinguir instituições centenárias, casos da Sociedade Paialvense Manuel de Matos, da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, do Sporting de Tomar e do União de Tomar. Na cerimónia do 1 de março serão também distinguidos Diamantino dos Santos, Luís Alfredo Vasco, Ana Rente, Nuno Merino e Augusto Tamagnini com a Medalha Municipal de Valor e Altruísmo Ouro. Será ainda homenageado o antigo comandante dos Bombeiros, Joaquim Patrício, com a Medalha Municipal de Mérito Prata. De acordo com o regulamento, serão ainda homenageados os trabalhadores do município e dos serviços municipalizados de água e saneamento com 25 e 35 anos de serviço.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Parecia brincadeira de carnaval, mas afinal foi algo muito sério. Um homem, condutor de uma carrinha de transporte de tabaco, foi abordado por 4 indivíduos por volta do meio-dia desta terça-feira na localidade de Alvito, em plena Estrada Nacional 110. Foi maniatado e sequestrado momentaneamente até que o grupo conseguiu concretizar os seus intentos, ou seja, furtar quase todo o tabaco e ainda uma verba não quantificada em dinheiro que estava na posse da vítima. A abordagem apanhou o condutor desprevenido e numa altura em que se preparava para carregar uma máquina de venda de tabaco num café situado no Alvito. A vítima foi então sequestrada na própria viatura e só a alguns quilómetros volvidos é que os indivíduos fizeram a transferência da mercadoria para outro veículo que esperava por eles. E os artigos furtados só não foram em maior número porque a capacidade de carga da outra carrinha não dava para mais. No mal ou menos, o condutor não sofreu agressões físicas. A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência e está a investigar indícios que possam conduzir aos responsáveis, sendo que também já foi dado conhecimento deste assalto à Polícia Judiciária.
Rádio Hertz, informação.
A ambulância do INEM, que está ao serviço da população de Tomar, já regressou ao quartel dos bombeiros, mas, por incrível que pareça, durante este período em que esteve na oficina, em Lisboa, não houve ninguém que detectasse a perda de óleo, um dos problemas que tem afetado a viatura ao longo dos últimos meses. Ou seja, assim que a ambulância regressou ao quartel, não faltou quem observasse que essa perda de óleo continuava. A ERT sabe que foi chamado um mecânico da cidade para ver o que se passava e bastou apertar um parafuso para que o líquido deixasse de escorrer. Algo aparentemente simples, mas que ninguém conseguiu detectar durante estas semanas em que a viatura esteve no arranjo. Resta saber então até quando é que a ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica se irá aguentar por Tomar, isto tendo por base o histórico de avarias nos últimos 7, 8 meses, período em que, recorde-se, a viatura não esteve ao serviço da população nem sequer 30 dias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar vai iniciar o processo de substituição da iluminação pública das tradicionais lâmpadas de iodo por iluminação LED. Esta mudança visa toda a área da cidade, sendo que numa primeira fase a intervenção irá ter lugar na parte nova. Este processo, quando concluído, vai ter fortes implicações no consumo energético, com uma redução muito significativa na fatura que a autarquia paga à EDP. Como referia a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, na recente reunião do Executivo, onde deu conta deste processo.
Recordo-vos que em Tomar cidade existem LEDs na parte de cima da cidade, na rua de Coimbra, e portanto vamos tentar fechar aqui, nesta primeira fase, fechar o mais possível a malha. Vai ser tudo substituído por LEDs, portanto vai desde a rotunda da Seródia, passando depois por Politécnico, Palhafã, fechando toda aquela malha até à Ponte Velha e depois até à Ponte Nova. Portanto, vamos fechar a parte de cima, fechar a malha em quase toda a parte nova da cidade nesta primeira fase. Vamos depois avançar para uma segunda fase que ainda estamos a negociar, mas aqui vamos avançando por várias fases. A substituição da iluminação pública por LEDs, sendo esta a primeira fase, e as outras vão fechando malhas para se ver se pelo menos a cidade fica toda substituída por LEDs.
A notícia é avançada pelo semanário Sol. António Gameiro, presidente da Distrital de Santarém do Partido Socialista, em conluio com José Sócrates, Carlos Santos Silva e um angolano facilitador de negócios, estará envolvido numa teia de tráfico de influências, subornos e alegadas extorsões a partir de Angola e a favor do Grupo Lena, uma suspeita formada pelo Ministério Público no âmbito da Operação Marquês. Em declarações ao referido jornal, o também deputado do PS na Assembleia da República admitiu ter almoçado e jantado com Santos Silva e o angolano Delfim Albuquerque, mas garante que não praticou qualquer crime, confessando-se desta forma de consciência tranquila.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, da freguesia de Além da Ribeira, Pedreira, Conselho de Tomar, assinalou no domingo o seu 76º aniversário. A iniciativa centrou-se na sede da coletividade, onde decorreu a sessão solene, sendo que houve espaço ainda para se efetuar um ponto de situação relativamente a este percurso do emblema tomarense, sem esquecer a distinção dos sócios que completaram períodos de filiação de 50 e 25 anos. A primeira intervenção coube a António Mendes, em representação da Assembleia Geral daquela coletividade.
Portanto, é uma casa com 76 anos, feita no dia 3 de fevereiro, e se me dão autorização, eu parafraseava aqui um grande pedagogo português, que é o João de Deus. Eu acho que já o ano passado disse isto, não é? E o João de Deus dizia que nós, como pessoas, chegamos a uma altura que já não estamos para fazer anos. Nós estamos é para desfazer anos. Só que estas casas, contrariamente, têm uma maldição. É que estas casas existem, é que não é para desfazer anos, é para fazer anos. E isto leva-nos a olhar para aquela parede e, simultaneamente, estes anos que estas casas fazem, fazem-no porque têm história, porque têm com raras fotografias que têm nas suas paredes, porque, ao fim e ao cabo, são a história da sua vida. Eu diria que esta instituição, como IPSS, é jovem, é grande como coletividade, já em longínquos anos que fez aquilo que foi chamada a fazer no contexto da sociedade portuguesa, agora está a ser chamada a outros contributos, a outras doações à sociedade, mas há uma coisa que eu gostava de vos dizer, é que nós aqui gostamos de fazer todas as contas matemáticas que se podem fazer. É que gostamos de somar contributos, gostamos de diminuir sofrimento, gostamos de multiplicar as dádivas e gostamos de dividir a alegria e a partilha.
Perante os sócios e convidados, Joaquim Góis, o presidente da sociedade, referiu que a área social vai continuar a ser uma das prioridades para os próximos anos.
Procurar que as múltiplas atividades da CRMP, a banda, o coro, o grupo música ligeira, as festas, o desporto de natureza e a área social se complementem e se articulem, criando sinergias internas e externas com outras associações e entidades. Esta cooperação alargada é um objetivo a atingir, fazer acontecer que as diversas atividades da sociedade promovam um encontro entre associações e entidades, um diálogo intergeracional, um envelhecimento ativo e saudável, em que o voluntariado e a solidariedade falem bem alto. No imediato, temos uma situação que gostaríamos que fosse desbloqueada o mais brevemente possível, por dificuldades meramente administrativas do POPH. O Instituto da Segurança Social ainda não despachou a autorização para começarmos a trabalhar nas respostas Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. A implementação dessas respostas não implica qualquer alterações ou obras no Lar Riso Nabão, conforme pareceres técnicos favoráveis emitidos pelo Instituto da Segurança Social. Neste contexto, em que há necessidade dessas respostas sociais na comunidade, uma instituição empenhada em alargar o apoio social e tendo uma infraestrutura capaz e apta a proporcionar essas respostas, é incompreensível não as tornar realidade a curto prazo. A União Distrital dos IPSS, desde a primeira hora, nos tem ajudado a desbloquear esta justa pretensão. Pedimos que reforcem as vossas diligências, pois esta situação é penalizante para a instituição e para os potenciais utentes, e um desperdício de desaproveitamento de recursos.
Registo ainda para as palavras de Alexandre Horta, presidente da Junta de Freguesias, da União de Freguesias, além da Ribeira Pedreira, fez um desafio para uma colaboração entre as duas entidades em ações a desenvolver no Vale do Nabão.
Eu queria começar por agradecer o convite que a sociedade endereçou à Junta para estar presente neste 76º aniversário. Agradecer também em nome dos meus antecessores na Junta de Freguesia e mim mesmo todo o contributo que esta associação tem dado ao longo destes 76 anos para o engrandecimento quer da Pedreira, quer da Freguesia da Pedreira, quer da atual Freguesia da Ribeira e Pedreira, que é uma associação que ao longo de 76 anos sempre lutou e sempre engrandeceu a nossa Freguesia. E também pegando no desafio que o Joaquim Góis endereçou à Junta de Freguesia para colaborar nomeadamente no que diz respeito ao Vale do Nabão, eu também retribuo o desafio. Portanto, a Junta de Freguesia neste momento já está a encetar candidaturas com vista a dinamizar o Vale do Nabão, que é uma pérola que nós temos aqui e um diamante ainda bruto para dilapidar, não é? E a Junta de Freguesia tem a intenção de dar as ferramentas. Portanto, nós precisamos da sociedade, precisamos das outras associações, de todos nós, para dinamizar este espaço que nós temos aqui e que é tão belo. Portanto, é este desafio que eu coloco e com certeza que iremos colaborar no futuro.
Destaque também para a intervenção da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que abordou o papel das parcerias e deixou alguns desafios.
Só em parceria é que podemos potenciar aquilo que são os recursos endógenos e naturais deste território. Devo dizer que na passada sexta-feira tive já uma reunião com a ADIR no sentido de começarmos a trabalhar candidaturas a fundos comunitários para podermos, e também na senda daquilo que foi uma sessão que houve aqui também na freguesia, podermos começar a trabalhar esta matéria, mas só trabalhando em rede é que nós conseguimos trazer algum conforto e alguma luz, não só aos habitantes desta freguesia, que agora está alargada, mas também aos habitantes do nosso concelho, porque Quanto mais melhorarmos a qualidade de vida de uns habitantes de uma determinada freguesia, estamos a melhorar a qualidade de vida dos habitantes do nosso concelho. E é isso que nós, todos nós, independentemente das cores que tenhamos, é isso que todos nós estamos empenhados em fazer. Portanto, desafio-vos a participarem nesta itinerância, não só pelo nosso concelho, também por um concelho aqui à volta, que é Leiria. Coloco-vos à disposição também o Coreto da Várzea Pequena. Gostaríamos de reativar aquilo que faz parte, e se calhar muitos daqueles que estiveram na fundação ou participaram nos primeiros anos desta coletividade sabiam que o Coreto, as atividades de Coreto, faziam parte dos nossos fins de semana. E, portanto, vamos voltar ao verão no Coreto, na Várzea Pequena. E, portanto, também desafiar-vos a participar na animação do Coreto, com música de Coreto e música de verão.
E o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar celebrou nesta quarta-feira 40 anos de existência, naquele que foi o ponto alto de uma semana marcada por diversas iniciativas, precisamente para não deixar passar esta data redonda em claro. Depois de ter promovido mais uma semana aberta, que teve como objetivo dar a conhecer aquilo que a instituição faz junto da comunidade, o CIR procedeu nesta quarta ao lançamento da mascote da instituição, a que chamou o Cirino. Como referia na ocasião José Lagarto, a instituição cresceu muito nos últimos anos, pelo que as necessidades financeiras são grandes.
Surgiu a ideia de criarmos uma mascote do CIR através de um concurso que queríamos abrir a nível do Distrito de Santarém. Lançamos a ideia e bem ao Instituto Politécnico de Tomar, em que a resposta não tardou a chegar, dizendo-nos que não estariam interessados num concurso, mas sim serem eles próprios a elaborar a nossa mascote. Ficamos, de facto, todos muito contentes de saber que esta parceria com o Instituto Politécnico do Tomar, uma grande instituição tomarense, está também com o CIR e esteve connosco também na elaboração desta mascote. Este projeto foi realizado por duas alunas do curso da Licenciatura de Design e Tecnologia das Artes Gráficas, que estão aqui connosco, a Joana Reis e a Vanessa Matos, e também o professor de curso, o Dr. Luís Filipe Moreira, professor de Artes, Design e Comunicação. Meus senhores e minhas senhoras, é com muito orgulho, muito gosto e com uma ternura muito grande que nós apresentamos hoje aqui, como disse, a nossa mascote solidária, que foi batizada com o Cirino. Portanto, quando virem, a partir, se calhar, do final deste mês, algumas produtos com este desenho, com este bonequinho, já sabem que é a nossa mascote. Nós iremos vendê-la a nível de canecas, porta-chaves e outros produtos para angariar também alguns fundos, que muito é bem-vindo à nossa instituição.
Seguiu-se a intervenção do vereador Bruno Graça em representação da Câmara de Tomar. O autarca destacou o papel social que a instituição tem desempenhado ao longo dos anos em Tomar e deixou o apoio incondicional do município ao CIR.
Instituição de referência, instituição que faz ou desempenha um papel insubstituível na nossa comunidade e que devemos ser todos nós, quer enquanto cidadãos, quer enquanto institucionalmente, quer a nível da Câmara, das autarquias, da Junta, mas de todo o património, digamos assim, que representa toda a cidadania do nosso concelho, penso que todas essas instituições têm que estar muito orgulhosas e muito felizes por poderem ter no seu seio uma instituição como CIR. Eu tive o privilégio, de ver os primeiros momentos do caminho que levou ao CIR. E, de facto, as pessoas souberam-se juntar, souberam-se unir umas às outras à volta de uma causa que é essencial ser acarinhada, ser apoiada, ser incentivada e temos todos de ter a capacidade de motivar de uma maneira muito especial todos os que trabalham nesta casa. Os utentes, muitos deles estarão aqui já há muitos e muitos anos, nunca ouvimos ninguém referir nenhuma situação que pudesse pôr em causa o tratamento desses utentes e o acompanhamento desses utentes. Portanto, digamos que todo este percurso imaculado do CIR tem que ter, naturalmente, o reconhecimento público e o reconhecimento, neste caso, do município de Tomar.
E agora é a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
O caso da TAP, tal como tem estado a ser discutido e apresentado nos últimos dias, dá a ideia de tratar-se mais de um desses casos com posições escondidas, como já é típico por parte dos nossos governantes. Por outro lado, o Governo está a defender o segundo maior exportador nacional. Este argumento, só por si, faz com que o Governo tudo faça para que a TAP continue nas mãos do Estado. Não podemos também esquecer que Bruxelas, pela voz da Comissária Europeia da Concorrência, disse que a Europa proíbe mais do que um apoio a cada 10 anos às companhias de bandeira. Ora, com efeito, ninguém parece negar a importância estratégica da TAP, pela que a preocupação por esse seu destino é legítima, mas surge rodeado de muitas incertezas. A primeira dessas incertezas resulta de sempre ter sido invocado o argumento que a TAP necessita de aumentar o capital, pelo facto que ninguém duvida. Com a compra novamente por parte do Estado, com dinheiros públicos, o que é autorizado por Bruxelas, levanta-se sem dúvida o problema da injeção de dinheiro para o restante, o que terá problemas futuramente para o Governo. Não podemos esquecer o que aconteceu com as privatizações já efetuadas com a ANA, EDP e a REN. A forma como foram salvaguardados os interesses nacionais e já estamos a enverdar para mais um caso discutível. Em todos estes casos, ninguém teve nem tem conhecimento claro do dossiê de encargos para se analisar todo este processo. Penso que o mesmo erro não se pode repetir com a TAP. A transparência do processo é a única forma sensata de tranquilizar os cidadãos, o que não consegue apenas com afirmações de princípio. Falar a verdade e com transparência em tudo isto é a peça fundamental. É por isso elementar que todos tenhamos conhecimento de tudo. Escondê-lo evita discutir o problema agora para só mais tarde fazê-lo, à altura em que já tem pouco interesse e se calhar com difícil resolução. Serve para responsabilizar no futuro quem contribuiu para o descalabro, mas não para evitar um prejuízo irreparável, se vier a acontecer.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.